Olá, hoje é quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Eu sou Leila Andruweit e essa é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Indonésia inicia vacinação com a Coronavac. Itália começa maior julgamento da máfia em 30 anos. Navalny diz que vai retornar à Rússia, mesmo correndo o risco de ser preso. A Indonésia começou nesta quarta-feira a campanha de vacinação contra a Covid-19 utilizando a Coronavac, vacina produzida pela empresa chinesa Sinovac. O presidente indonésio recebeu a primeira dose em uma transmissão ao vivo de televisão ao lado do ministro da Saúde e de líderes empresariais e religiosos. O país foi o primeiro do mundo a aprovar o uso da Coronavac. O principal órgão religioso da Indonésia, que tem população de maioria muçulmana, também deu aval à vacina, considerando o imunizante halal, ou seja, permitido pelo Islã. Com 270 milhões de habitantes, a Indonésia tem a quarta maior população do mundo. O país pretende vacinar quase 182 milhões de pessoas em 15 meses. Em testes realizados na Indonésia, a Coronavac teve eficácia de 65%. A Coronavac é uma das principais apostas do Brasil para a imunização contra a Covid-19. No país, os testes indicaram uma eficácia global de 50,38%. A taxa indica a capacidade da vacina de proteger contra todos os casos da doença, sejam leves, moderados ou graves. Quando se trata de casos que necessitam atendimento médico, a eficácia é de 78%. Há pouco mais de 6 meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o governo do Japão estendeu nesta quarta-feira para mais 7 regiões o estado de emergência devido ao aumento de casos de Covid-19 no país. Tóquio e outras 3 cidades já estavam em estado de emergência. Agora, mais 7 cidades, entre elas Osaka e Kyoto, se somam à lista. O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, anunciou a medida, que entra em vigor nesta quinta-feira e se estende até 7 de fevereiro. O estado de emergência implica, por exemplo, em restrições no horário de bares e restaurantes e determina que 70% dos funcionários faça trabalho remoto. Embora o primeiro-ministro insista na realização dos Jogos Olímpicos como uma forma de triunfo da humanidade frente ao coronavírus, a maior parte da população é contra a realização das Olimpíadas neste ano. A Itália deu início nesta quarta-feira ao maior julgamento da máfia em 30 anos. Serão julgados 350 membros e assessores do grupo de crime organizado 'Ndrangheta, incluindo políticos, advogados e empresários. Os réus são acusados de vários crimes na década de 1990, incluindo tráfico de drogas, assassinatos, porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro. Os promotores esperam ouvir depoimentos de mais de 900 testemunhas. Muitas delas vão quebrar o código de silêncio da máfia. Em 2018, uma onda de prisões na Itália abriu caminho para o julgamento. A Itália estima que cerca de 150 famílias estejam envolvidas no grupo na Calábria, com mais de 6 mil afiliados em todo o país e outros milhares em todo o mundo. O grupo arrecada mais de 50 bilhões de euros por ano. O líder opositor russo Alexei Navalny anunciou nesta quarta-feira que vai voltar para a Rússia, mesmo correndo o risco de ser preso. Navalny está na Alemanha desde agosto, após ser envenenado na Rússia. As autoridades prisionais da Rússia acusam ele de violar os termos de sua liberdade condicional ao permanecer no exterior depois de receber alta hospitalar em setembro. Navalny é um dos principais críticos do presidente Vladimir Putin e acusa o governo russo de tentar matá-lo. O Kremlin nega as acusações. Navalny passou mal em 20 de agosto em um voo da Sibéria para Moscou. 2 dias depois, a pedido de apoiadores e da família, ele foi transportado em coma induzido para Berlim, onde recebeu tratamento. Posteriormente, laboratórios da Alemanha, da França e da Suécia confirmaram que ele foi envenenado por Novichok, um agente químico desenvolvido na época da União Soviética. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira uma declaração condenando os atos de violência e a invasão do Capitólio na semana passada por apoiadores de Donald Trump. No texto, os líderes de todas as corporações militares e de defesa do país afirmam que os incidentes em Washington foram incompatíveis com o Estado de Direito. Em uma ação sem precedentes, os comandantes lembraram às mulheres e aos homens a serviço do país que quaisquer tentativas de perturbação à ordem constitucional são contra a lei. Autoridades de segurança e a Guarda Nacional preparam as estratégias de segurança para a posse do presidente eleito Joe Biden em 20 de janeiro. Há temores de que apoiadores armados de Trump que não aceitam a derrota do republicano possam realizar novos atos de violência. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/brasil.